Em todas as economias modernas, regulamos e supervisionamos a banca. São muitos os fundamentos económicos da intervenção de autoridades de regulação e de supervisão, entre outras, na atividade de intermediação financeira em geral e na bancária em particular. O argumento primordial é que o mercado bancário, mercado de intermediação financeira, sofre de um conjunto de propriedades que prejudicam o equilíbrio eficiente. Citam-se usualmente externalidades, com grande destaque para o risco sistémico, informação assimétrica, natureza do bem público, por exemplo, da provisão de informação, entre outras. Frente a este conjunto de falhas de mercado, existe um potencial conjunto de atritos ou falhas de regulação e supervisão. Estas podem ser fundamentalmente de dois tipos: falhas de eficácia, quando a autoridade de regulação e supervisão não tem os meios, a informação ou o capital humano para corrigir as falhas do mercado, e falhas por captura da autoridade de regulação e supervisão pelos regulados ou pelo governo. Neste caso, as falhas de mercado agravam-se porque a autoridade de regulação e supervisão não pretende melhorias de eficácia ou bem-estar, mas antes promover os interesses de um grupo particular, daí a chamada problemática da escolha pública. Em termos teóricos, o debate entre economistas divide aqueles que entendem que as falhas de mercado são mais significativas e, consequentemente, exigem mais regulação e supervisão, e aqueles que, pelo contrário, defendem que as falhas de regulação são muito mais preocupantes e, coerentemente, exigem precisamente menos regulação e supervisão. Não surpreende que a resposta ao equilíbrio entre falhas de mercado e falhas de regulação possa depender das sensibilidades ideológicas, assim como do contexto institucional. Consequentemente, encontramos exemplos diferentes de desenhos regulatórios. O modelo tradicional, no qual o Banco Central conduz a política monetária e também regula a supervisão e supervisiona os bancos. O modelo em que as funções reguladoras e de supervisão são segregadas do Banco Central e atribuídas a uma autoridade independente. Por último, o modelo em que existe uma partilha das responsabilidades de regulação e supervisão bancária entre o Banco Central e uma ou mais autoridades independentes de regulação e supervisão. Nenhum dos três modelos tem apenas custos ou apenas benefícios, mas cada um responde ao trade-off identificado entre falhas de mercado e falhas de regulação. Por exemplo, a partilha da regulação e supervisão entre duas autoridades, Banco Central e outra, pode diminuir a probabilidade de falha de regulação por captura, mas tem outros custos administrativos adicionais óbvios e pode dificultar a correção de falhas do mercado, como, por exemplo, exigir a coordenação de duas agências especializadas. Em resumo, não há semânticas ou arquiteturas institucionais perfeitas e a sua evolução depende dos problemas encontrados, das percepções das autoridades públicas e das mudanças tecnológicas. No caso de uma pequena economia integrada numa união económica, como é o caso português, acrescem considerações e pressões do espaço económico a que pertence. Vale a pena pensar nisto.